As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A denúncia é de Américo Pereira e foi feita aos microfones da ERT. O presidente da Junta da Serra e Junceira, Conselho de Tomar, garantiu que nos últimos dias houve registro para um episódio de poluição na Albufeira de Castelo do Bode, com uma mancha de espuma de dimensão considerável. O autarca fala mesmo em situação recorrente, mas lamenta que ninguém mexa uma palha para garantir a qualidade da água que segue para as torneiras de grande parte da população portuguesa.
A Junta oficialmente não tem sido informada por ninguém. E quando digo ninguém, é ninguém. Desde a APA, aos recursos hídricos, à Câmara, nada. Isso não, a Junta não tem sido chamada para nada nessa matéria. A única coisa que a Junta faz é preocupar-se em termos ambientais com toda a região. Isso preocupa-se. E cada vez que é detectada ali um entorce qualquer, pronto, no que diz respeito às realidades, comunica às respectivas entidades. Isso é que a Junta faz. Como ainda agora aconteceu, eu acho bastante curioso que fala-se muito na poluição do Navão. Fala-se muito da poluição do Navão. E não, sem dúvida nenhuma, é uma grande preocupação. E deve ser uma grande preocupação para toda a gente. Para os tomarenses, para as entidades, para toda a gente. Ninguém fala da poluição do deserto. Curioso. Ainda esta semana, na segunda-feira, estava uma mancha enorme de espuma junto às margens, com mais de 30 centímetros numa extensão de mais de 50 metros. Isto é uma situação recorrente. Nós já reportámos isso. Mas claro está, ninguém mexe numa palha. Estamos a falar da retenção de água, quase que direi, para um terço da população portuguesa.
Américo Pereira, presidente da Junta de Freguesia Serra e Junceira, Conselho de Tomar-se aqui em entrevista à ERT. 20 de outubro, dia de Santa Iria, padroeira de Tomar-se, e assim se cumpriu a tradição nesta sexta-feira, mesmo com as ameaças de chuva. O momento mais simbólico, claro, centrou-se na realização da procissão solene por algumas das ruas da cidade nabantina, percurso que contou com dezenas de pessoas, ainda que o número de crianças tenha sido menor relativamente a edições anteriores, algo que se explica precisamente pelas condições atmosféricas. A chamada Ponte Velha foi palco, uma vez mais, para o lançamento simbólico de pétalas para o Navão, momento que assinala o martírio de Iria. A Hertz acompanhou a procissão e no final falou com o bispo de Santarém, José Traquina, que apontou para a importância e significado desta celebração.
E colocar beleza nessa procissão, com os cânticos que cantam, com as vestes que têm, quer dizer, há aqui uma representação das suas paróquias e freguesias com os seus estandartes. E toda esta dimensão de proximidade junto de uma figura uma cristã aqui evocada que é Santa Iria, tudo isto traz ao de cima a beleza humana. E a beleza humana em sociedade, em comunidade. Isto é um valor. Portanto, as tradições não é apenas uma coisa para... são tradições que têm valores humanos. Precisamos estar juntos, precisamos construir a paz, precisamos construir a justiça. Estas manifestações são expressão de quem quer o bem, são expressão de quem quer a paz e de quem quer construir a paz. Quem não quer a paz não vem a isto. Quem não quer fazer bem não vem a isto. Estas expressões manifestam, de facto, esta cidade de bem e de paz. Mas isto assistido, convidado a vir, com certeza, para estes momentos, é sempre um momento de especial proximidade com as pessoas, o que me agrada também e alegra imenso.
Tomar celebrou uma vez mais o dia de Santa Iria, a sua padroeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Tiago Carrão, quis explicações sobre aquela que tem sido a atividade do provedor do munícipe, uma função recém-criada no Conselho de Tomar e que está entregue, recorde-se, a José Pereira, ex-presidente da Assembleia Municipal. O eleito do PSD disse então que já passaram 4 meses após a tomada de posse, pelo que quis saber quantos atendimentos foram feitos e quantos problemas foram resolvidos aos munícipes. Na resposta, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que José Pereira apenas começou a trabalhar em agosto e que a intenção passa por fazer relatórios de 3 em 3 meses.
Já passaram 4 meses. Qual é que é o balanço que o Sr. Presidente faz do provedor do município? Se tem algum tipo de balanço que nos possa apresentar, quantos atendimentos já foram feitos, quantos problemas foram resolvidos aos municípios, que seria de bom tom apresentar um relatório, ou se não for agora, olha, pelo menos esteja ao fim de 6 meses, mas para já, neste momento, qual é que é o balanço que faz?
Independentemente das contas dos 4 meses que o Sr. Vereador aí fez, na prática, o provedor começou a trabalhar em agosto, e daquilo que sei, mas... A seu tempo, ele com certeza, aliás, julgo que a intenção é fazer relatórios trimestrais, portanto, falo-á com certeza, portanto, a seu tempo chegará o primeiro, o que sei, porque algumas das comunicações passam aqui pelos serviços, o que sei é que tem de facto chegado comunicações muito por via de e-mail e de carta para com o Sr. Provedor, e sei que ele tem contactado os vários serviços, inclusivamente comigo, já houve uma outra reunião sobre um ou outro assunto. Portanto, está a trabalhar, a seu tempo, portanto, fará chegar o relatório precisamente dessa atividade. Aliás, a ideia é que também possa depois ser, não só presente aqui, mas também ser presente ao órgão deliberativo. Independentemente da ideia, mas nem vou forçar sobre isso, já foi no passado, que se possa querer fazer sobre aquilo que é a ação do provedor.
Provedor do município de Tomar, PSD, pediu um balanço à atividade já realizada. Câmara, pela voz de Hugo Cristóvão, refere-se que José Pereira apenas começou a trabalhar em agosto.
Rádio R, informação.
Tudo aponta para que a estreia a larga escala do recém-inaugurado Vila Galé Collection Tomar seja feita pela administração da Caixa Geral de Depósitos, que propôs a reserva de 80 dos 100 quartos disponíveis na citada unidade hoteleira. A revelação foi feita por Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Vila Galé, em recente conferência de imprensa realizada em Tomar, altura em que se centrou numa procura em época baixa focada na realização de eventos. O dirigente quis destacar a capacidade do hotel Nabantino para receber este tipo de eventos, sublinhando a existência de uma sala de reuniões com capacidade para 300 pessoas. Esta será mais uma forma de divulgar Tomar, acrescentou.
A procura grande neste momento, penso que vai ser para a época baixa, vai ser muito focada nos eventos. O hotel tem 100 quartos, tem um spa, tem uma sala de reuniões que dá para 300 pessoas. E depois ainda tem umas salas multifunções, como é o caso desta, pode servir banquetes, pode ir a reuniões mais pequenas e, portanto, tem aqui um potencial a desenvolver muito grande. Temos a procura, não está fechada ainda. A administração da Caixa Geral de Depósitos vir aqui estrear o hotel, mas à partida pensamos que vêm aqui fazer uma reunião de 80 quartos, vão ocupar praticamente o hotel todo. Mas é bom, porque toda a estrutura dirigente da Caixa vir aqui é mais uma forma de divulgar Tomar. E o nosso papel hoje, entre outras coisas, é o divulgar Tomar. E há muita gente que, de facto, que já tem vindo aqui visitar-nos e que fica surpreendida, porque, ai, nem me lembrava já que Tomar é uma cidade tão bonita. É o comentário de muita gente que aqui vem. E é verdade. Este local é o nosso. Estamos com o rio aqui em cima, já repararam? Estamos mesmo em cima do rio. É um espaço lindíssimo. Nós, como somos pessoas com cuidado, até recuperamos também o jardim, que é uma área que não é do hotel, mas nós fizemos jardim, porque obviamente queríamos ficar também com uma vizinhança mais simpática. Até do lado lá ainda demos um jeitinho também. Não vou assegurar a manutenção daquele jardim, porque eu também hoje acho que esta história de manter os espaços verdes são uma coisa que faz muito jeito e dá muita alegria a toda a gente. E que as populações deviam se pôr também preocupadas com esse tema.
A administração da Caixa Geral de Depósitos deverá reservar 80 dos 100 quartos disponíveis no recém-inaugurado Vila Galé Collection Tomar. A Guarda Nacional Republicana confirmou a detenção de 14 pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 62 anos, indiciadas por tráfico de droga e posse de arma proibida. Estiveram em causa operações que decorreram em Coimbra, Leiria e na Nazaré. No âmbito de uma investigação que decorria há mais de um ano, os militares da GNR desenvolveram diversas diligências policiais que culminaram na detenção dos citados suspeitos, 7 homens e 5 mulheres. O culminar da ação permitiu dar cumprimento a 10 mandados de busca domiciliária com apreensão de 66.390 euros em numerário, 3 viaturas, 37 telemóveis, 255 doses de cocaína, 8 de AX, 5 armas de fogo, 16 cartuchos, uma coluna de som e um televisor. A investigação em causa teve até ao momento 3 operações de buscas distintas que ocorreram nos meses de junho, setembro e outubro, e ao longo de toda a investigação foram detidas 24 pessoas, 6 das quais ficaram sujeitas à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana deteve 2 homens de 23 e 30 anos por furtos em residências e recuperou artigos furtados que ascendem ao valor de 50 mil euros nos concelhos de Caldas da Rainha e ainda de Lisboa. No âmbito de diligências de investigação relativamente a crimes praticados em agosto, naquele concelho do Distrito de Leiria, os militares da GNR encetaram diligências policiais que permitiram localizar e identificar os alegados suspeitos. Foram realizadas 2 buscas domiciliárias, 2 em estabelecimento comercial e 1 em veículo, que culminaram com a apreensão de diverso material, exemplo de 2 relógios, vários anéis e fios de ouro, uma bracelete em cobre, uma mochila, vários cartões e documentação bancária e 1 telemóvel. Os objetos foram apreendidos e devolvidos aos seus legítimos proprietários. Da ação resultou a detenção de 2 suspeitos, os quais foram presentes no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, onde lhes foram aplicadas as medidas de coação de apresentações trissemanais no posto policial da área de residência.
Rádio Air, informação.
A qualidade das refeições escolares tem sido tema de debate em Ferreira do Zêzere, de tal forma que a Câmara Municipal entendeu por bem reunir com o agrupamento de escolas, com as associações de pais e ainda com a empresa responsável pela confecção dos alimentos. Com efeito, durante os últimos dias houve registro para queixas em torno de refeições a crianças e jovens, desde logo com críticas às batatas fritas de pacote que foram servidas. Em nota de esclarecimento, o município assegura que não existe ainda qualquer reclamação, reforçando que o serviço tem sido acompanhado de forma próxima pelas associações de pais, pela escola e município, concluindo-se que as refeições e capitações estão a cumprir as orientações definidas pela legislação em vigor. No entanto, admite o mesmo texto, a empresa reconhece também algumas falhas que irá corrigir de imediato. Uma das mudanças terá a ver com as ementas e respectivas fichas técnicas que passarão a estar disponíveis no site do município, para além dos locais habituais. Será ainda criado um programa de parentalidade ativa que convida os pais e encarregados de educação a acompanharem os seus filhos nas refeições escolares. Desta forma, proporcionar-se-ão mais momentos de proximidade familiar e a partilha da refeição servida no refeitório escolar. Reforça o município ferreirense. O Sporting de Tomar venceu o Valongo fora de portas por 2-3 em jogo que estava em atraso da 3ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões conseguiram o 6º triunfo seguido em jogos oficiais, numa evidente demonstração de qualidade. Para já, no campeonato, registro para a liderança a par de Sporting e Oliveirense, mas com a vantagem de ter o melhor ataque da prova e a 2ª melhor defesa, que início fantástico da equipa de Nuno Lopes. Recordar os resultados, 3ª jornada: Benfica 4, Porto 1, Hockey Clube de Braga 1, Sporting 3, Juventude Passense 2, Oliveirense 8, Famalicense 4, Murches 5, Ribadave 10, Carvalhos 3, Barcelos 3, Turquel 1 e Valongo 2, Sporting de Tomar 3. Na frente, Sporting de Tomar, Sporting e Oliveirense, todos com 9 pontos, 4º Benfica com 7, 5º Porto e Hockey de Barcelos com 6, 7º Ribadave, Valongo, Murches, Juventude Passense e Turquel com 3 pontos, 12º Hockey Clube de Braga com 1 ponto, 13º Famalicense e Carvalhos, que ainda não pontuaram. Recorde-se que o Sporting de Tomar volta a jogar neste domingo, recepção ao Ribadave.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hoje há entrevista de Francisco Santos na ERTS. O presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, Conselho de Tomar, irá fazer um ponto de situação em torno destes 2 anos de mandato, ele que foi uma das novidades das eleições autárquicas de 2021. O autarca, eleito pela CDU, admitiu que têm sido meses de muito trabalho, destacando como grande obra a requalificação da estrada de São Simão, intervenção que, recordou, estava prometida há décadas.
A grande obra foi realmente a estrada de São Simão, uma estrada prometida há décadas que era realmente prometida, e o Executivo Camarário, por bem, fez e executou a obra, portanto foi mesmo acabada agora este mês, portanto está concluída, está uma obra digna, realmente, pronto, mas tudo do nosso trabalho, de pressão, para que realmente fosse concluído. Pois é, pequenas obras vamos fazendo na freguesia, pequenas atividades que já não eram feitas há muito tempo e vamos retomando e vemos a alegria das pessoas a voltar a ter os convívios que se fazia há muitos anos atrás e que se deixaram de fazer e agora voltamos a fazer. Portanto, é tudo um pouco de voltar a retomar a vida da freguesia, que teve um tempo perdida, mas teve um tempo meio maribunda.
Francisco Santos, presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, não perca a entrevista nesta sexta-feira a partir das 21 horas.
Rádio R, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar, de mãos dadas com a tecnologia, a inovação e a ciência. Houve registro para a apresentação de projetos que estão em curso naquele estabelecimento de ensino na Bantino, precisamente nas jornadas científicas que decorreram no Auditório Pacheco de Amorim, com a presença de alunos, docentes, investigadores, entre outras pessoas que não quiseram perder esta sessão. Sob o tema 40 anos de cultura, ciência e tecnologia para a sociedade, o evento contou com 23 apresentações orais, 55 pósteres digitais de diferentes projetos e 5 mostras tecnológicas e experimentais, adiantava o próprio IPT na projeção às jornadas. A ERTS marcou presença na chamada mesa redonda e no final falou com Rita Anastácio, pró-presidente para a divulgação e relações externas do Politécnico, que não deixou de se congratular com a adesão dos alunos e a respectiva apresentação de soluções e ideias.
Tivemos aqui um dia cheio de comunicações, cheio de apresentações de projetos e o grande objetivo era dar a conhecer o que é que fazemos de melhor em termos científicos no Instituto Técnico de Tomar. Percebemos então que havia aqui desconhecimento, no fundo, geral, sobre o que é que nós fazemos. Fazemos muitas coisas. Tivemos aqui só apenas um pequeno trecho daquilo que são os muitos projetos de investigação que temos, não é? E dos nossos investigadores. E o objetivo era apresentar à região, apresentar aos estudantes e dar a conhecer aquilo que no futuro eles podem integrar como colaboradores, como estudantes, como investigadores, como futuro para eles, não é? Passámos a mensagem que temos aqui uma comunidade, esta comunidade é feita de estudantes e de professores que são de épocas diferentes, não é? Temos aqui um gap entre gerações e que temos que encontrar aqui um caminho de equilíbrio para que todos possam aprender, que os professores também sintam que os estudantes se envolvem naquilo que é a ajuda à aprendizagem e o objetivo é mesmo discutir o assunto, refletir sobre o assunto e foi muito gratificante ver aqui a participação dos estudantes e a apresentar soluções para nos ajudar enquanto comunidade a crescer.
Um dos rostos da organização foi Sara Garcês, investigadora do Instituto Politécnico de Tomar, que nos deu conta daquilo que foi apresentado nas jornadas científicas.
Hoje pudemos assistir a um flash talk event, ou seja, em 8 minutos, quase todos os projetos de ciência, tecnologia e inovação que são realizados no seio do Instituto Politécnico de Tomar foram apresentados, dando a conhecer não só as equipas envolvidas, os objetivos dos projetos, os financiamentos envolvidos e os resultados que estão a ser alcançados com estes projetos. Acima de tudo, foi muito interessante saber que todos os centros de investigação se envolveram nesta mostra tecnológica, que acaba por ser de não só tecnologia, mas também da inovação e de outros âmbitos que podem se até misturar entre centros. E não só, e até investigadores que efetivamente não estão integrados em centros, mas que fazem toda a sua vida académica e de investigação no seio do Politécnico. Além das apresentações orais, foi possível também ter uma panóplia extremamente interessante e diversificada de mais de 50 pósteres, cada póster a apresentar um projeto diferente, ou seja, temos uma comunidade académica muito ativa, muito diversificada, e acima de tudo a mostrar que o IPT sabe fazer inovação e tecnologia e investigação de excelência. Todos estes projetos sejam uma porta aberta não só para os alunos, mas para eles entenderem que o seu percurso académico pode efetivamente passar pela investigação e pela ciência.
Jornadas Científicas, iniciativa de sucesso realizada pelo Instituto Politécnico de Tomar. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Outubro, o mês do idoso. O direito a envelhecer com qualidade de vida. Há pouco mais de 6 meses abordei neste espaço este assunto. Filo a propósito de um debate que iria ocorrer na Assembleia da República sobre uma petição apoiada pela Confederação Nacional dos Reformados Pensionistas e Idosos, MURPI, que tinha recolhido cerca de 10 mil assinaturas. No essencial, a petição surgia pela urgente necessidade de se exigir que o Governo tomasse medidas que permitissem repor o poder de compra de reformados e pensionistas e assim evitar que a pobreza e o empobrecimento não alastrassem ainda mais neste segmento etário da nossa sociedade. Exigia-se na altura, nessa petição, um aumento mínimo de 60 euros para todas as pensões e reformas e o controle dos preços dos bens e serviços essenciais. A petição foi chumbada. O MURPI, aproveitando a celebração do Dia do Idoso, que ocorreu a 1 de outubro, decidiu prolongar por este mês o assinalar da data, fazendo ouvir a voz deste grupo social por todo o país, através da realização de múltiplas atividades promovidas pelas associações de reformados e idosos, elaborando e apresentando um caderno reivindicativo, entretanto entregue ao Governo e aos grupos parlamentares da Assembleia da República, esperando que seja tido em conta no debate do Orçamento de Estado para 2024. Nesse caderno reivindicativo, aprovado pela Direção Nacional do MURPI no final de setembro, apontam-se medidas concretas que tornem possível envelhecer como querem e é seu direito, com qualidade de vida, segurança, alegria e tranquilidade. Como medida prioritária, voltam a exigir a reposição do seu poder de compra e a valorização das suas reformas e pensões com um aumento de 7,5% no mínimo de 70 euros, com efeito a janeiro de 2024. Estas comemorações do mês do idoso, promovidas pelo MURPI, terminarão no próximo dia 27 de outubro, com a realização de uma jornada nacional que decorrerá em Lisboa e no Porto, da qual irão participar associações de reformados, pensionistas e idosos de todo o país. O objetivo é dar visibilidade ao seu trabalho diário de índole recreativa, cultural e de apoio social e, naturalmente, mostrar a sua determinação e empenho em lutar pelas suas exigências. Como referi na minha anterior intervenção sobre este tema, envelhecer com qualidade de vida exige o abrir de portas à participação social, política e cultural dos idosos nas suas comunidades. É uma urgência inadiável apoiarmos e incentivarmos o normal funcionamento das associações de reformados e pensionistas. É bom não nos esquecermos que hoje são já mais de 2,5 milhões os portugueses com a idade superior a 65 anos.
Bruno Graça aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ET.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.